Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o programa Central Manhã, já aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão, também no canal Central de Notícias Brasil, no YouTube. A partir de agora, um resumo das principais informações com Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Bom dia, Jauber. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a Procuradoria-Geral da República pede condenação de deputados do Maranhão por suposta corrupção em emendas parlamentares.
Ex-servidores do INSS são condenados a mais de 8 anos de prisão por fraude.
Você vai acompanhar também. Dono de motel é preso suspeito de fornecer drogas para clientes.
E o líder do PT critica mudança no projeto de lei antifacção e coloca o governo como vítima.
Maranhão apresenta programas ambientais na abertura da COP30 em Belém.
E nós vamos conversar também com Kleber Santiago e Maria Auxiliadora Moreno sobre os festejos de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência.
Ainda teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes aqui do nosso estado e do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta terça-feira. Hoje já são 11 do mês de novembro do ano de 2025 e você, mais uma vez, é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Você é convidado a participar conosco do nosso programa. Fica na sua tela um número aqui que você pode anotar. É o WhatsApp da produção do programa. É o 8187-9376. Você coloca o 98 e o 9 antes, né? 8187-9376, o telefone da nossa produção. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. São mais de 120 itens de produtos naturais para melhorar a sua qualidade de vida, para elevar a sua imunidade, para você não ficar adoecendo com qualquer ventinho que surge por aí, Jauber Pereira. E um recado para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, cansaço, fadiga, não perca tempo, procure o ALAG, uma suplementação natural à base de magnésio de malato, que vai fazer o seu organismo funcionar melhor, principalmente o seu intestino. E o ALAG previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. ALAG melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acaba de vez com a preguiça. Amanheça com aquela disposição para a vida, para o trabalho, com o ALAG, porque depois de você ter uma bela noite de sono, uma boa noite de sono, geralmente você acorda bem mais disposto para encarar os problemas da vida. ALAG, um produto natural com a garantia Alifarma. Você encontra Alifarma no Pop Center da Coab, no Turu e agora também em Chapadinha. Alifarma, saúde para toda a sua família. Não deixe de visitar mundodamídia.com. Daqui a pouco você vai estar acompanhando aí no Mundo da Mídia. Você vai poder ouvir a rádio de qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar do planeta você vai poder escolher. Ah, eu quero ouvir uma rádio em chinês. Aí você vai ouvir a rádio. Eu quero ouvir em japonês, eu quero ouvir em inglês, todos em Swahili. Você sabe quem é onde fala Swahili, né, Jabira? Na Tanzânia fala Swahili. E aí tem muita coisa. Ó, bateu ali o pontinho, colocou em cima do mapa, você vai lá no mapa, escolhe a rádio que você quer ouvir e automaticamente, e aí a sua rádio vai ter uma programação, você vai colocar a programação da sua rádio, vai ter lá a programação com o, diz assim, anuncie aqui. anuncia aqui. Então, olha, tá o programa Central Manhã, tá rodando lá o programa Central Manhã na rádio. Aí vai ter embaixo assim, que tá no ar o programa Central Manhã, e vai ter assim, anuncia aqui. Você clica, vai direto para dizer assim, vou botar uma propaganda dentro desse programa aqui, dentro dessa rádio aqui. Quem vai receber o dinheiro? A rádio, não é aqui o programa Central Manhã, a rádio. Então, se sua rádio estiver cadastrada, automaticamente você vai começar a ganhar dinheiro. Tô sabendo que o governo federal tem muitos milhões acumulados lá que não pode gastar porque as rádios não tinham comprovação para veiculação. Quer dizer, rodava, podia fazer a propaganda do governo, mas fazia a propaganda de graça porque não tinha como comprovar que fez. Agora você tem o metadados do mundo da mídia. E aí você pode fazer a sua comprovação e pode anunciar e ganhar muito dinheiro do governo federal, do governo do estado, da Assembleia, de todo lugar.
Então, atenção. Tá bom? Então, atenção, governo federal, fique atento.
Atenção que o Humbertinho está chegando aí. Vamos fazer uma visita, vou conversar com o meu nome do cidadão lá, que é o dono agora da comunicação do Lula. Vou conversar com ele, já estou articulando.
Era o Pimenta, não era?
Não, era o Pimenta, mas substituiu esse, disse que esse outro é mais moderno, né, do que o Pimenta. E aí eu vou lá visitar e dizer assim, quantos milhões tem aqui? Bota no mundo da mídia, que todas as rádios agora têm comprovação. Vamos começar o nosso programa, vamos me trazendo aqui essa notícia do INSS. Não podia acabar em outra coisa, né? Entrou até uma imagem bonita aí do pessoal lá na COP30, né? Quer botar logo a COP30, James? A gente traz logo, para não atrapalhar a sequência, vamos trazer logo essas informações da prisão. Do pessoal do INSS da cidade de Bacabal, foi isso?
Pois é, Humberto, foi sim. A Justiça Federal, ela condenou dois ex-servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, a 8 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, viu? Por envolvimento em um esquema de fraude e concessão de pensões por morte. Isso, segundo a Justiça, teria acontecido na cidade de Bacabal entre os anos de 2005 e 2007.
Só um parênteses aí, por isso que é bom a gente andar com a vida direitinho,
pois é.
Não fazer nada errado, porque o que é que acontece? Esse pessoal aí diz assim, isso foi em 2005,
faz tempo, já prescreveram,
ou seja, já prescreveram, agora chega uma condenação da
Justiça Federal. Cerca de 20 anos aí de início aí dessa suposta corrupção e agora saiu a decisão que atende a um pedido do Ministério Público Federal, ou seja, aquele mesmo trâmite. Havia esses indícios, o Ministério Público começou a investigar, ofereceu a denúncia e foi acatado, portanto, aí pelo Poder Judiciário. Então, segundo as denúncias, Humberto, os dados falsos eles permitiram a concessão de pensão por morte de forma indevida, com prejuízo superior a 4 milhões aos cofres públicos. Não foi pouco não, viu? Segundo o Ministério Público Federal, os ex-servidores eles teriam inserido os dados falsos no sistema da Previdência Social para liberar os benefícios indevidos a terceiros. A fraude foi descoberta em 2007, após denúncia da Assessoria de Pesquisa Estratégica e Gerenciamento de Riscos, o órgão ligado ao Ministério da Previdência Social. O relatório apontou irregularidades em 18 benefícios.
Pois é, tá aí aquele recado que a gente deu para você.
Conta cuidar, chegou.
Vamos fazer tudo direitinho, certinho, dentro da lei, que é para não ter essa surpresa. Quanto tempo depois? Olha, e vamos trazer esse outro cidadão aqui, que ele não se conformou em ganhar o dinheiro só para oferecer os aposentos para os casais, mas queria oferecer mais coisas, né?
Ele até oferecido biscoito, caldo de ovos.
Pois é.
O Rubrax, depois das atividades para tomar, e queria usar.
Pois é. A Polícia Civil do Maranhão prendeu ontem, né? O dono de um motel suspeito de tráfico de drogas na cidade de Timon. O que aconteceu? De acordo com as investigações, o proprietário do motel, fala o nome do motel? Fala não. 60 anos de idade, o cidadão estaria vendendo drogas para os clientes do local e ainda recebendo objetos furtados em troca da substância. Aí
é difícil.
Procurou confusão para Rapaz, trabalhou tanto, construiu um motel, e aí vai entrar no mundo da criminalidade, né? E aí o que que acaba? Estraga o resto da vida, né? O suspeito foi preso em flagrante, caminhado para a central de flagrante de Timon, onde foi autuado por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Ainda tinha arma de fogo.
Eu só espero, Beto, que ele, no momento da abordagem, ele não fez igual, não sei se você já observou, mas tem um vídeo aí circulando nas redes sociais. Você sabe que o ex-prefeito de Imperatriz, o Assis Ramos, é delegado de polícia. Uhum. Depois que ele encerrou aí os 8 anos com mandatos, ele voltou para ativa. Ele estava afastado das funções, voltou para ativa e hoje é delegado titular lá da Delegacia Regional de Balsas. E essa semana ele publicou um vídeo de um cara que foi encontrado com uma arma de uso restrito lá na região. Aí quando o cara chegou lá na delegacia, começou a chorar. Ficou numa situação...
Arrependidinho da vida,
arrependido,
né?
Ele disse, ô cidadão, pior que eu não posso nem fazer... Nem fazer nada, porque você está com uso restrito. Ele disse, olha, eu não tenho nada a fazer com você do que ele colocar onde a lei permite. Dizendo para ele, ô cidadão, você é um cara cidadão de bem, um trabalhador, não tem antecedente, para que você quer uma arma de uso restrito? Você se complicou, enfim.
Vai derrubar avião?
Tem gente que acha que ter uma arma em casa é uma segurança para ele, e na verdade é um...
Acaba oferecendo
um problema. Risco. Pois é. É um risco para a família, é um problema para ele. Ou seja, um cidadão de bem, e me chamou a atenção, um cidadão de bem, trabalhador, tinha uma arma de uso restrito em casa, foi encontrado, certamente alguém o denunciou e agora vai pagar caro.
Pois é. Olha, e teve um caso lamentável, mais uma tragédia, né? Uma família foi vítima de uma tragédia da BR-330. Isso, pai, mãe e uma filha morreram nessa rodovia lá na cidade de Balsas. De acordo com as informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão de frente que envolveu um ônibus e uma picape no quilômetro 5 da BR-330. As vítimas morreram no local. O pai tinha 32 anos, a mãe 25, a filha do casal de apenas 9 anos de idade. A família viajava na picape e morreram ainda no local. É mais uma tragédia. Tem acontecido muitas tragédias, principalmente nessas rodovias estaduais, porque são umas rodovias mais estreitas, dificuldade aí para fazer uma ultrapassagem é mais perigoso ainda. E aí quando você está fazendo uma ultrapassagem que vem um outro carro, um outro veículo na contramão, não tem como desviar de jeito nenhum.
Humberto, eu já tive a oportunidade de 2 ou 3 vezes a Balsas, e é um dos locais muito perigosos. Por quê? Porque a cidade, a BR-230, ela passa bem do lado da cidade. Então, o que acontece? A BR, ela é apenas uma mão para ir, outra para voltar. Algumas pessoas, alguns motoristas insistem em fazer a ultrapassagem bem lá, só que bem nesses pontos tem as entradas e saídas para dentro da cidade. Você já imaginou? Às vezes o cidadão vai tentar fazer a ultrapassagem justamente na hora, não estou dizendo que foi esse o caso, mas justamente na hora que vem alguém saindo ou entrando na cidade. É muito perigoso esse trecho dessa BR que corre. Na verdade, é apenas um bairro de Balsas que é de um lado e o restante da cidade é do outro. Eu conheço esse trajeto, é muito perigoso.
Vamos trazer o Jonas Mendes direto, ao vivo, conosco, já dá ponto?
Ainda não está.
Ou então vamos chamar um rápido intervalo, depois do intervalo a gente traz um resumo das principais informações, ainda nesse segundo bloco, mas logo em seguida nós vamos conversar com o senhor Kleber, né, e Dona Maria Auxiliadora sobre o festejo da Mãe da Divina Providência aqui na cidade de Operário.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã aqui na sua emissora e a gente agradece a todos, de um modo geral, os que estão retransmitindo através da televisão, que estão retransmitindo através da sua emissora de rádio, também através da sua emissora web rádio, né? O nosso programa, a todos o nosso muito obrigado. Então, um recado aqui rapidamente do pastor Joaquim Neto, o presidente da Ibangeli. Tem uma conferência que é realizada anualmente pela igreja, que reúne líderes de diversas partes. Ele mesmo faz o convite para você participar da conferência desse ano.
Nossa conferência Adoração Profética está chegando, está bem aí, 13 a 16 de novembro, e a expectativa cada dia mais alta. Estamos realmente surpreendidos com a procura, né, com números de caravanas e tanta gente se movendo para estar aqui. E nós estamos na certeza de que será realmente muito especial. 30 anos de um mover que tem tocado o Brasil e as nações, tem um legado inestimável. Então é o encontro de adoradores que você não pode faltar. Nós estamos esperando você aqui. E lembrando que vamos estar com os pais desse mover do Brasil, o Dan e a Marte, né? Que realmente tocaram a nação com a paixão, com a unção, com a graça, com a revelação de Deus. Então, estamos esperando você.
Pega o recado do pastor Joaquim Neto, né, do Ibangelim. É uma bela festa, uma bela estrutura, vale a pena você dar uma conferida de perto para juntos agradecer aquele que fez todos nós. Então, que seja uma grande festa. Mas se falar de grande festa, aconteceu ontem a abertura oficial, agora a abertura mesmo, valendo já com os debates da COP30 lá em Belém do Pará. Foi aberta oficialmente essa Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O governador Carlos Brandão participou da cerimônia na chamada Zona Azul, que é marcada pela presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também do presidente da conferência, que é o diplomata André Correia do Lago, e de delegações internacionais. O dia inaugural mobilizou representantes políticos, pesquisadores, lideranças sociais e jovens de comunidades tradicionais da Amazônia. E até o dia 21 desse mês, a COP irá reunir chefes de estados, organizações internacionais e representantes da sociedade civil para discutir soluções frente às mudanças climáticas globais. O governador Carlos Brandão fez questão de destacar o quanto a organização dessa conferência. Vamos ouvir o governador?
Programas que foram bem avaliados e premiados, como o programa Solo Seguro, que fomos premiados pelo Conselho Nacional de Justiça como o melhor programa de regularização fundiária rural. E o programa Terra para Elas, que é um programa que foi premiado também pela ONU. Portanto, são premiações nacionais e internacionais. A gente vem apresentar esses projetos, assim como o projeto de recuperação de áreas degradadas, com o programa Floresta Viva, combate às queimadas, Maranhão sem queimadas. Então, todos são programas que a gente já implanta no Maranhão, que deram certo, e a gente vem apresentar aqui como proposta. Uma proposta também de implantação da primeira faculdade indígena dentro de um território indígena. Está bem avançado o projeto, ainda não finalizou, mas nós vamos apresentar com uma proposta interessante. É a formação de povos indígenas na universidade para que eles possam dar aulas nas aldeias. Enfim, são programas extremamente importantes. Então, hoje, nós vamos aqui ouvir essas propostas e, lógico, nós vamos prospectar investimento. Eu, recentemente, estive em Londres, na Semana do Clima, e conseguimos assinar um contrato de 100 milhões de dólares, certo? No sentido de implementar e fortalecer esses programas nossos. E vamos assinar aqui na Copa 53 milhões, junto ao BNDES, para a regularização fundiária. Ou seja, o Brasil e o mundo está aprovando os nossos projetos que foram contemplados, projetos que foram, digamos assim, premiados, e vamos expandir. Temos outras propostas, vamos hoje ter um amplo debate. É lógico que nós vamos defender a Amazônia, defender a preservação ambiental com sustentabilidade. É importante que os produtores continuem produzindo, mas é importante também que eles preservem as suas áreas de APP, de reserva florestal, de matas ciliares, enfim, para que eles possam conviver com a preservação e a produção. Então a gente tem esse entendimento que é possível sim as pessoas trabalharem com preservação ambiental e com produção. Então eu acho que vai ser um grande debate, vamos ouvir aqui organismos internacionais, nacionais, lembrando que desta vez a COP está dentro do coração da floresta amazônica.
Pois é, tá aí a fala o governador Carlos Brandão fazendo um resumo para você dos programas que foram lançados aqui no estado do Maranhão, que foram sucesso, estão sendo apresentados lá na COP30, mas tem aí um trecho da fala dele, que ele gravou diretamente com o governador do estado do Pará, destacando a parceria, né? As peculiaridades, aqui o açaí lá, a Jussara aqui, a nossa culinária, quer dizer, são dois estados limítrofes, né, que tem muito o que oferecer, né, para o mundo inteiro, e claro, estamos fazendo parte, os dois fazendo parte da Amazônia.
Acho que o Pará, Humberto, nunca deixou de ser irmão do Maranhão. Você sabe que, se pegar a história lá atrás, o estado do Maranhão e do Pará faziam parte da capitania de Grão-Pará, quando o Brasil foi dividido no sistema de capitania para os 12 donatários. Você lembra disso, né? Pois é, então eu acredito que pelas peculiaridades que tem, pelas semelhanças, entendeu? Maranhão e Pará são praticamente a mesma coisa. Se você chegar, por exemplo, em Fortaleza, que também praticamente faz limite com Maranhão, mas são características diferentes. Isso. Mas se você sai, inclusive grande parte do Maranhão, aquela região que sai, passa aqui do Ferribote, passa ali da região do Pinheiro, que faz limite com o Pará, praticamente você está chegando no Pará. Então, quer dizer, são dois estados muito parecidos em praticamente tudo.
Mas tem um chiadinho diferente lá na fala. É diferente. Tem um tal de um arroz de jambu que a gente não come por aqui.
Tem algumas
peculiaridades.
Mas tem o peixe que a gente gosta. Tem o açaí, a jussara, que é praticamente a mesma coisa. Que tudo é mesmo. Tudo nós gostamos, enfim.
Mas então, vamos ouvir os dois governadores falando das peculiaridades.
Pessoal, aqui é uma verdadeira conexão. O açaí com a Jussara. Maranhão e Pará unidos pela preservação do meio ambiente. Eu quero te parabenizar pelo grande evento, pela sua resiliência, pelo seu trabalho que você fez de enfrentar tudo isso em 2 anos, montar essa mega estrutura que nenhum país pelo mundo conseguiu.
Muito feliz. Agradeço, Brandão. Agradeço a todos do estado do Maranhão. Se hoje nós chegamos até aqui e vencemos essa caminhada, essa jornada, porque o Brasil acreditou na gente, porque os estados da Amazônia estiveram trabalhando junto, e particularmente o Maranhão e o Pará são estados irmãos. Estado de gente que trabalha, é paraense que ajuda o Maranhão, é maranhense que ajuda o Pará. É a mistura da Jussara com açaí para mostrar para o mundo a nossa biodiversidade e as riquezas extraordinárias da melhor gastronomia do mundo. Que pode ser um pato no tucupi, pode ser uma maniçoba,
Pode ser uma
galinha caipira, um arroz de puxá. Isso. Essa gastronomia fantástica que junta o Pará e o Maranhão.
Isso, tá aí os dois, Jalber Pereira. Eu gosto de experimentar, assim, quando eu ando nos lugares diferentes, gosto de experimentar também as comidas diferentes, né? Não sou muito de me arriscar, né?
O arroz de jambu,
eu gostei, lá do estado do Pará, gostei do arroz de jambu.
Eu não tive a oportunidade ainda. Agora, o que me chamou bastante a atenção, Humberto, lá, aqui, geralmente o cara serve jussara com farinha seca, a farinha branca, ou a farinha de puba, farinha d'água para algumas regiões. Lá, além dessas opções, tem também a tapioca para servir com a jussara. Só que a tapioca de lá é diferente da tapioca daqui. A tapioca de lá, ela parece como se fosse um isopor, e você pode comer à vontade, não ficar cheio. Enfim, me chamou muito a atenção, mas assim, é uma gastronomia muito, muito ímpar, entendeu? Muito boa, inclusive, como eu falei agora há pouco. Tem muita semelhança o paraense com o maranhense.
É uma coisa que nós precisamos copiar aqui, lá de Belém do Pará, é a arborização da cidade. Você anda nas ruas de Belém do Pará, você encontra manga em tudo quanto é lugar. Se tiver com fome, ainda não teve tempo de pegar um lanche, você pode pegar uma manga na rua e pode comer uma manga. Aqui nós temos... você atravessa, por exemplo, ali aquela avenida da Coab, que é a Avenida Jerônimo de Albuquerque, você vai ponta a ponta, quase você não encontra uma árvore, né? Só o asfalto o tempo todo, mas precisa um pouco mais de arborização, e não tem árvores frutíferas na cidade. Lá no Pará tem muito isso, da fruta.
Humberto, só que tem um detalhe. Tem uma legislação aqui no Maranhão que determina que parte das plantações sejam nativas, sabia disso?
Sim, a manga é nativa.
Não. Eu me refiro a...
Dá um passeio pela PAC na cidade operária, para ver o que é nativo.
Eu me refiro àquelas plantações da mata em si. Por quê? É uma forma de alimentar os animais silvestres. Então tem que ter um percentual, a prefeitura ela é obrigada atender um percentual dentro do programa de reflorestamento que seja de árvores típicas da Amazônia.
Por mim, eu plantava tangerina, laranja, mas você limão.
Sabe que, você sabe que a legislação é para ser respeitada.
Mas assim, muda a legislação.
É, pois é.
Aí seria. Muda a legislação. Né? Porque se a gente plantasse mais, Jovem Pereira, assim, tu tá naquela região ali da Coab, tem uma região que a cidade, que a avenida é muito larga, tem um canteirão no meio. Você planta um pé de manga ali, na hora do cidadão, numa hora do sol quente, 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, tinha um pé de manga para ficar debaixo, ainda tem uma manguinha para comer, né? Aí você melhora o clima da cidade, você melhora o meio ambiente e ainda oferece ainda
fruto. Inclusive, lá no Pará, onde tem essa arborização de mangueira, é o bairro São Brás. Eu conheço lá também, fica ali perto da rodoviária. Lá tem muitas pessoas, Humberto, que vivem...
A região central toda, ali, daquela parte das docas.
Tem muitas pessoas que vivem da colheita dessa manga, sabia? Pois é, tira o seu sustento dali.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão destacou as ações do governo do estado voltadas ao fortalecimento da municipalidade e à infraestrutura na Baixada Maranhense e no litoral ocidental. Foram realizadas obras de pavimentação, requalificação urbana e melhoria de acessos a áreas turísticas nos municípios de Apicum-Açu, Cedral e Central do Maranhão. A iniciativa também incluiu a entrega de 800 cartões do programa Maranhão Livre da Fome, promovendo o desenvolvimento regional e apoio à população em situação de vulnerabilidade. O governo do Maranhão encaminhou à Assembleia o projeto que cria o auxílio financeiro aos órfãos do feminicídio. A proposta garante o pagamento de meio salário mínimo por criança ou adolescente até os 18 anos, assegurando alimentação, moradia e educação. A medida reforça a proteção social e oferece apoio e segurança às famílias afetadas por essa violência. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, o assunto aí não é manga, né? Tem outro assunto, pauta. A pauta mais forte aí, que é esse projeto de lei da antifacção. Tu acha que o projeto de lei é eficiente? Tem gente criticando o governo, tem gente dizendo que o governo é vítima da ideologia. O que está acontecendo por aí, Nildo Costa? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba Pereira, e bom dia que acompanha aqui o Central Manhã. Humberto, é mais daqueles projetos, né? O governo envia o projeto para cá, e aí fica com a polarização, polarizam a matéria. Não discute a eficácia, não discute as medidas, aquilo que pode ser feito para resolver o problema. Aí leva para o lado ideológico.
Partidário.
Exatamente. E a política no meio, aí fica essa guerra de narrativas. Né? O projeto que está em discussão aqui na Câmara dos Deputados, que pode ser votado durante esta semana, quer dizer, de hoje até dia 13, até quinta-feira, né? É um projeto do Executivo que aumenta as penas pela participação em organização criminosa ou milícia, né? Prevê aqui a apreensão prévia de bens do investigado em certas circunstâncias e aperfeiçoa o acesso a dados de investigados na internet. É o projeto. Começou a confusão quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, escolheu o deputado Guilherme Derrit, que é do PL de São Paulo, e que é secretário, inclusive, de Segurança Pública, né, está licenciado agora, saiu da secretaria especialmente para vir assumir a relatoria desse projeto. Qual o interesse? Aí fica assim, estranho, né? Com todos os deputados aqui, tem que ser apenas especificamente um. Por que o Guilherme? Somente o Guilherme Derrit? Fica essa pergunta, né? Ficamos sem entender. Deixar a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, especialmente para vir relatar esse projeto. E o que, que ele está fazendo? E aí está vendo a reclamação, né? Que ele está fazendo? Ele está usando aí a lei de crimes de terrorismo para enquadrar diversas ações praticáveis por milícias e organizações criminosas em penas semelhantes, independentemente das razões ou motivações. Quer dizer, enquadrar a essas organizações criminosas como grupo de terrorismo, né, terrorista. Aí o líder do PT aqui na Câmara, Lindenberg Farias, ontem deu uma entrevista coletiva e criticou o relatório apresentado pelo Guilherme Derriti ontem sobre esse projeto de lei. Para ele, o projeto, o parecer, tira poderes da Polícia Federal, porque tem um artigo, aí um trecho desse parecer, que diz que a Polícia Federal só pode atuar em investigações nas esferas estaduais com autorização do governador ou do Ministério da Justiça. Acompanhe.
Olha, nós estamos muito preocupados com o relatório apresentado pelo deputado Derriti. Ao nosso ver, isso aqui é uma outra PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem. O ponto central é que há um ataque frontal às atribuições da Polícia Federal. Aqui você tem o artigo 11, parágrafo único, que diz de forma muito clara que, em relação à Polícia Federal, pode ser o Ministério da Justiça, mediante provocação do governador do Estado. Isso é inconstitucional. A Polícia Federal pode fazer trabalho e operação contra a organização criminosa e não precisa de autorização do governador.
Daí o Lindenberg Farias, né, criticando esse parecer. Bom, o parecer diz aqui o seguinte: ele poderá ter pena de reclusão de 12 a 30 anos quem praticar controle de território ou utilizar ou ameaçar empregar explosivos ou dificultar livre circulação de pessoas, bens e serviços, quem formar aquelas famosas barricadas nas ruas. Enfim, um projeto, como eu disse, está em pauta para esta semana, hoje, amanhã e depois de amanhã. Não só esse, mas são outros projetos voltados para a segurança pública. É uma semana que não são aquelas sessões presenciais, são sessões remotas, né? E essa briga aí vai se acirrar bem entre governo e oposição em virtude desse projeto de lei. Humberto Fernandes, você já vai querer mais alguma coisa aí?
Tem um ponto que a gente precisa destacar que eu não tenho observado nos debates. A gente tem visto a imprensa destacar bastante essa questão da autorização dos governadores para que haja uma atuação contra grupos organizados, do crime organizado nos seus estados. Mas nessa, quando se você qualifica como grupo terroristas, você permite... Você permite que qualquer um outro país, né, que qualquer um outro país possa interferir naquele território onde supostamente existam grupos terroristas. Não sei se você sabe que há essa lei internacional. Isso colocaria em situação de vulnerabilidade algumas regiões. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos poderia simplesmente dizer assim: olha, solta uma bomba no Rio de Janeiro, porque lá está sendo comandado por grupos terroristas. Não entendeu? O pessoal do Irã, do Iraque, do não sei de onde, poderia simplesmente, com base nessa lei internacional, já que se for caracterizado como grupo, a existência de grupos terroristas, quer dizer, equiparando o crime organizado aqui como grupo terroristas, eles poderiam interferir internamente aqui no nosso país sob essa suposta alegação. Como nós temos aí, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos detonando barcos na região aqui da América Latina. Diz assim: então esse barco aí matamos 6 pessoas porque eles estavam levando drogas. Quer dizer, a distância de onde eles estão atirando, não dá para saber se ali existe um inocente, se existe só traficante, se existe realmente traficante, se existe droga, nem nada. Simplesmente manda uma bomba, explode um barco e que morra quem está dentro do barco. entendeu? Então há um perigo e é preciso que o Congresso Nacional atente-se para isso, porque nós podemos abrir um precedente para interferências externas dentro do Brasil. O que precisa acontecer são penas mais rigorosas e que essas penas realmente sejam aplicadas para quem fizer parte do crime organizado aqui no Brasil. Mas não pode se abrir precedente também para o pessoal lá de fora detonar a gente.
Pois é, isso o deputado Guilherme de Ritchie ontem falou sobre isso, ontem, em uma entrevista em São Paulo. Hoje ele deve conversar aqui com a imprensa, aqui na Câmara dos Deputados, sobre esse projeto, sobre o seu parecer. Ontem ele conversou com um site de notícias, um veículo de comunicação, e falou exatamente sobre isso, que ele está tentando. Por isso que ele está usando essa lei do terrorismo para enquadrar essas facções e as milícias, esses grupos, o crime organizado, sem colocar em vulnerabilidade aí a soberania nacional. Entendeu? Segundo ele, está tendo cuidado sobre isso, exatamente em virtude desse aspecto exatamente que você, muito inteligentemente, colocou aí, que realmente é uma preocupação, inclusive por isso o governo... deu aquela resposta de que não classificaria ainda os crimes, as organizações criminosas aí como grupo de terrorismo. Enfim, é um assunto que vai hoje render por aqui, Humberto, fala aí.
Sim, os processos contra o pastor Gil e o deputado Josimar de Maranhãozinho andaram, como é que estão esses processos?
Andaram que ontem a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de condenação deles, dos deputados Josimar do Maranhãozinho, do PL do Maranhão, pastor Gil, também do PL, e Bosco Costa, que é de Sergipe, também do Partido Liberal, por organização criminosa e corrupção passiva. O pedido foi feito nas alegações finais, apresentadas no processo que corre lá na primeira turma. Vou lembrar que a primeira turma é a mesma turma que está julgando aí a questão do golpe, que é a turma do Bolsonaro. Em março, os ministros da primeira turma decidiram, por unanimidade, tornar réus os três parlamentares, abrindo ação penal que seguirá agora para a fase de instrução, com depoimentos aí de testemunhas e interrogatórios antes do julgamento do mérito. Então, o Josimar do Maranhãozinho, do PL, pastor Gil, também aí, digamos aí, bem que, enrolados, com essa questão de emendas parlamentares, desvio de emendas parlamentares, e essa condenação agora pode sair, condenação deles no Supremo Tribunal Federal, que é da primeira turma. É difícil que a gente, levando em composição e levando em conta o processo dos autos, levando em conta como é formada a primeira turma, está bem complicada a situação deles.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações ao vivo e direto do Congresso Nacional, direto de Brasília, aqui no programa Central Manhã. Olha, hoje também começa o julgamento do núcleo 3 dos envolvidos na suposta trama golpista no Supremo Tribunal Federal. E aí deve ser o julgamento daquele grupo, Jalber Pereira, que é acusado de orquestrar, de tentar organizar o pessoal para matar o presidente da República, o vice-presidente do Punhal Verde Amarelo e também na época, aliás, relator do processo lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. A conversa vai ser frente a frente agora com eles lá.
Eu fico perguntando, Beto, até pesquisando aqui não encontrei, quem serão os suplentes de deputado federal no Maranhão? Você imaginou como não estão aí vivendo esse momento aí os suplentes aí do Josimar e também do pastor Gil, que podem surgir uma vaga
para eles? Torcendo para eles não serem condenados.
Torcendo para eles serem condenados. Na política é assim. Na hora de fazer a campanha e na hora da convenção, todo mundo é amigo. Aí depois que tem algum abacaxi para resolver, o cara está pensando assim, sabe-se agora da minha vez.
Pois é. Vamos falar de fé no próximo bloco, conversando com Kleber Santiago e Dona Maria Auxiliadora.
Estamos apresentando Central Manhã.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu
sou norte e nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro. O passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado. É mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz.
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã, aqui na sua emissora, e nós temos a grata satisfação. Só anota bem aqui, James, o nome aqui do... estamos ao vivo. O nome do neto dele aqui, para passar para a gente. Tem uma festa muito bonita que eu quero mostrar um trecho dessa festa. Mas vai acontecer a partir do próximo dia 14... uma das festas mais bonitas, festas religiosas mais bonitas e mais emocionantes que eu já pude assistir, que é os festejos de Nossa Senhora da Mãe da Divina Providência, aqui na paróquia da Divina Providência, na cidade de Operário. E para conversar sobre esse assunto, convidar aí os fiéis, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Kleber Santiago e Dona Maria Auxiliadora Moreno, que são membros lá da paróquia, né, que faz parte. Qual é essa edição? Já quantas vezes acontece esse festejo? Bom dia, um prazer recebê-los aqui.
Bom, é a 13ª, já está com 13 anos.
13 anos de paróquia,
isso,
né?
Isso, fez agora em setembro, 13 anos.
E então deve estar acontecendo pela 13ª vez essa festa, né?
Exatamente.
Nós tivemos a oportunidade de registrar, olha a quantidade de pessoas que participaram, né? Tem aquela a passagem do manto.
Né? Amigo, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, né? Os telespectadores que ele acompanha pela TV, pela rádio, a todos, né? Nosso abraço especial a vocês que fazem esse meio de comunicação aí grandioso, e parabéns aí pela oportunidade também. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Que nós, o princípio de tudo é Deus, né? E, Sr. Humberto, o que acontece? A festa, ela se transformou ao longo desses 13 anos, tomou uma proporção, como o senhor pôde perceber no ano passado, né? Constatar. Sim. É uma proporção grandiosa, né? Onde a gente tem recebido fiéis até do interior do estado, né? Então isso pra gente, a gente fica muito feliz e grato a Deus, né? E assim, é um momento onde a paróquia faz suas festividades, seu festejo, é um momento de retiro espiritual. E assim, é muito importante não só para nós católicos, mas para toda a comunidade em geral.
Então extrapolou ali a comunidade da cidade operária, já ganhou São Luís,
está
ganhando
além.
O interior do estado do Maranhão.
Como o senhor pode perceber no número de pessoas que participaram desse momento no ano passado, né? Como foi registrado, né?
Pois é.
E nós já estamos em festa, né? Só para deixar registrado aqui, na última sexta-feira, a paróquia realizou uma missa de encerramento do pré-festejo, já em ritmo de festejo, na própria Praça da Providência, onde teve até assim participação de muitos fiéis, né? E aí assim o comércio local já participa, né? Os bares que estão ali nas adjacências já baixaram o som, já só começaram a fazer atendimento depois da missa. Então a gente fica muito feliz com esse engajamento, né, da comunidade local também com a festa da mãe da Providência.
Pois é, depois desse preâmbulo que o senhor faz aí dessa premissa, com sua generosidade e a sua bondade em relação ao programa, né? E já dando um resumo, quer dizer, a comunidade foi envolvida, né? Se envolveu diretamente nessas festividades. Eu queria que a auxiliadora, Maria Auxiliadora Moreno, né, destacasse para a gente a programação desse período, aí a partir do dia 14. O que vai acontecer com as pessoas, quais são os horários que as pessoas devem participar?
Então, dia 14 começa o novenário. De segunda a sexta, da segunda a gente não tem que a folga dos padres, né? Da terça a sexta é das às 15, 17 horas.
A partir, né, das 5 da tarde.
5 da tarde já começa a movimentação.
Uhum.
Aí às 18 horas tem o ofício da Divina Providência e em seguida a celebração da Santa Missa.
Sim, sim.
Aí, na sexta, após a celebração, tem o momento cultural, onde a gente conta com uma praça, onde há apresentações de artistas locais, todo evento, né? Sempre a gente conta com a presença dos artistas locais. E aí também tem a praça da alimentação. E dentro dessa programação, nós temos dois momentos especiais, que é o momento da oferta das rosas, que é no dia 22. Onde os fiéis, eles entregam nos pés da imagem, né, da Divina Providência, a quantidade que assim ele desejar de rosa, determinado com qualquer lá, que já está pré-determinada. E essas flores, elas são usadas para a ornamentação dali do ambiente do andor, que tem a procissão no dia 23.
Sim, que aí o dia 23
é o encerramento
onde há aquela missa, a celebração. Isso. Que a Central de Notícias teve privilégio de...
Esse dia 23, ele começa aqui na João Calabria, que é de onde a paróquia foi desmembrada.
Sim,
então,
sim.
Essas duas paróquias, elas são muito irmãs. E aí ela vem...
A partir de que horas aqui no João Calabria?
Às 17 horas sai a procissão. Para o povo já começa das 16h30, aí vai em procissão para a Divina Providência. E lá tem a celebração com o Dom Gilberto Pastana, que vai ser presidida por ele a missa de encerramento. E nesse dia também tem o rito do manto.
Sim, sim.
Esse senhor já participou.
Eu queria só se a possível e a nossa produção selecionar para as pessoas terem ideia. Esse aí é estendido.
Roberto,
cobre toda a...
Só contribuindo um pouco sobre essa questão desse momento, é um momento significativo, onde as pessoas sentem assim, através de sua fé, né, tocado espiritualmente. Porque as pessoas vêm em busca de pedido de oração, auxílio, né? Principalmente nesse período onde as pessoas carecem muito, né, de um consolo espiritual.
Sim.
Então, o manto é justamente essa graça da intercessora de Nossa Senhora sobre a vida das pessoas. Então, passando o manto sobre a cabeça das pessoas, isso traz um significativo muito importante.
Eu vou só pedir aqui para a produção adiantar um pouquinho aí, depois que o manto é aberto. Aí nesse momento isso, aí foi a entrada, né?
Isso.
Registro da entrada. Depois ali da entrada, que ele vai retornando.
Olha aí,
isso.
Exato, nesse momento. Então, todos querem tocar. Todos querem tocar para justamente ser um símbolo físico, né, da graça de Deus, intercessora através de Nossa Senhora.
Esse rito é interessante que as pessoas, eles têm a certeza que vai passar sobre alguém, sobre todos. Ela passa pegando todos os fiéis que estão ali dentro e fora, né? Porque a gente ainda nós não estamos com o nosso prédio da matriz, né? É o projeto para que agora a gente comece lá esse projeto já. E aí ele é todo organizado, né? Que a gente tem o grupo, né, dos guardiões, que é chamado Guardiões Nossa Senhora, onde esse grupo é uma média de 30 e poucas pessoas. Então ali é tudo organizado, ninguém puxa, só sente a emoção, né?
E
também o manto. É por uma família. Cada ano é uma família que se candidata e há uma escolha ali através de um sorteio, aquela família. Tipo agora, já foi inscrito, a família se inscreve, aí no dia determinado tem um sorteio. Aí aquela família já está preparada para doação no próximo ano.
Isso. Agora, a senhora chegou no ponto que eu gosto de ressaltar aqui no programa Central Manhã, nos espaços que a gente tem nas emissoras de rádio e de televisão, que é a ênfase à família. Nós nunca estivemos tão carentes, a humanidade como um todo, da gente rebuscar assim, os princípios básicos da família, os costumes, nossos valores, tudo que nós precisamos, a nossa fé, né, em relação à família, porque nós estamos tendo uma sociedade desmoronando por causa da ausência desses valores, desses princípios que precisam ser cultivados e, claro, ser cultivados como, com base nos princípios cristãos, né? Do respeito, da noção de limites e de tudo. Então, isso, como é que isso é trabalhado também? O fato de selecionar uma família para representar isso é uma forma de integrar a família.
É só interessante ressaltar, lembrar a temática, ainda falando um pouco da temática, que esse ano ele é pautado em cima do a Igreja Católica como um todo, ela está celebrando o Ano da Misericórdia, né? Então a gente trouxe tema voltado para essa questão, para fazer essa abordagem. Com Maria somos peregrinos de esperança, e o lema do nosso festejo é a esperança não decepciona, que é baseado também no livro de Romanos 5:5, que a Igreja Católica celebrou o mês da Bíblia no mês de setembro. Então essa temática é voltado para estudo, voltado para essa questão. Aí onde se aborda realmente esses princípios e valores familiares.
Importante destacar.
Deus na vida de todos.
Deus na vida de todos, porque senão...
É a questão da família. Então, assim, no festejo, é a evangelização de uma forma mais lúdica, mais solta, onde todos os fiéis, independentemente de você participar de alguma pastoral, de algum movimento dentro da comunidade, você é convidado a participar. E depois da celebração da Santa Missa, tem várias atividades, que são aquele momento onde você vai fazer ali, as famílias vão ali, e a gente conta com...
Pode levar os filhos, crianças, adolescentes.
Todo mundo.
Que a gente tem dois momentos, que é o do festejo, né, onde a família participa de forma muito presente, que é esse momento, e o momento do São João, que não está aqui em parte, mas é um momento onde a gente tem uma grande, assim, uma grandiosidade da família, e todo mundo vai em paz, porque é um ambiente que é tranquilo, seguro. Entendeu? Você entrou ali, você senta, você lancha, você ouve o artista que vai se apresentar. E sem contar que você está ali, né, sempre acompanhado da presença de todos os membros da paróquia.
A paróquia tenta integrar todos, né? Fazer uma integração de todos. Então, nosso festejo aí vai do dia 14 ao dia 23, né? Que a gente está convidando todos. No dia 24, na segunda-feira, há um encerramento, uma celebração, onde a gente vai chamar de celebração de ação de graças, né? Onde é da gratidão, onde quem trabalhou no festejo, quem se envolveu, vai fazer um momento celebrativo também, agradecendo a Deus por todo o período. Né? Então, assim, a gente quer convidar mais uma vez a todos, você que está aí, tem um pedido para fazer. Eu sei que todos nós temos um pedido para fazer a Deus, temos uma dificuldade, uma necessidade. Venha participar desse momento conosco, da nossa festa da Mãe da Divina Providência. Hoje é lá na unidade 101, na Cidade Operária, mas também que é abraçado por todos, inclusive todos têm vários padres de outras paróquias que vai concelebrar com a gente, vai estar celebrando, nosso bispo vai estar lá, vocês acredito que também vão estar marcando presença mais uma vez com a gente, e nosso muito obrigado.
Nós é que agradecemos pelo privilégio de ter vocês aqui, e aí vamos aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Novo Repartimento.
É porque eu falei há pouco, né, para ele que sou de Novo Repartimento.
Prefeito Valdir.
Seu Valdir Lemes, nosso irmão lá, nosso amigo Valdir Lemes, da região. Eu sou paraense, né? Estou aqui há 12 anos em São Luís, mas sou paraense. Mas hoje a gente trilha essa nessa região aqui.
Pois né? É, o Pará. Pois não, pois não, à vontade.
Esse ano a gente vai. O festejo vai estar com a presença do nosso novo pároco, o padre Gilson. Obrigado, padre Eduardo. Contamos também hoje com a presença aqui. Hoje nós temos o que antes era o irmão Darcy, hoje ele é o nosso diácono, que agora em janeiro vai se ordenar padre. Temos o diácono Lúcio. E uma grande, esse recentemente ganhamos novos irmãos ministros,
inclusive, né? Então, a gente faz parte
muito,
também.
Está crescendo muito. Só está faltando a gente conseguir a nossa matriz, o nosso prédio, né?
Isso. Vamos unir todo mundo, a sociedade, exatamente. Quem puder colaborar, né?
Exatamente.
Eu queria que vocês, primeiro, agradecer a gentileza de vocês de virem participar aqui do nosso programa Central Manhã. E eu queria pedir que vocês permanecessem um pouquinho. Está reforçado o convite, né, para todo mundo participar do festejo. Jonas Mendes está ao vivo. Eu queria só que a produção aqui, só para a gente... Segura um pouquinho, Jonas Mendes, já estou lhe vendo aqui, todo bonitão aí. Só para trazer aqui, para encerrar com chave de ouro esse momento que nós falamos aqui dos festejos, de uma celebração que nos emociona, que nos comove... E que nós precisamos resgatar aí esses valores. Olha, um casamento belíssimo do Lucas Gabriel Celedônio, neto do nosso capelão Celedônio, com Dona Camila Ribeiro. Foi um evento importante, eu acho que a nossa sociedade, a gente mostra essas imagens para falar de que isso é o embrião da nossa sociedade. Nós não podemos esquecer essas alianças, esses valores, esses costumes, essas tradições que nós temos da família, porque é um orgulho hoje para um pai, para uma mãe, para qualquer familiar, ter aí a união civil e religiosa sendo celebrada entre os casais, para que possam ter uma família estruturada. E a gente sabe da emoção aí do capelão Celedônio levar o seu neto até o altar para o casamento com Dona Camila, um casal belíssimo que nós queremos mandar os nossos parabéns e desejar muitas felicidades que constituem. Olha a emoção dele aí, vamos mostrar aí, dá para mostrar um pouquinho mais atrás a emoção do capelão Celedônio, se emocionou, não segurou a emoção em entregar o seu filho e o seu neto para Dona Camila numa celebração muito bonita. Jonas Mendes, bom dia, Jonas Mendes, onde que você se encontra, qual é a principal notícia do dia?
Bom dia, logo eu quero parabenizar o amigo Celedônio, que esteve há pouco tempo também aqui conosco, aqui na Câmara Municipal de São Luís, como um grande profissional que é, e dizer que nesse momento nós estamos falando aqui do plenário, da parte externa do plenário aqui da Câmara, aqui ao lado nós temos aqui a galeria, e estão aqui já aguardando, de acordo com a direção de comunicação da casa, a presença da imagem da Mãe Divina Providência, né? A imagem da Santa, o assunto que foi tratado agora há pouco aí, a respeito da paróquia aí da cidade operária, segundo as informações aqui, vai fazer uma visita aqui à imagem peregrina aqui na Câmara Municipal São Luís agora pela manhã. Está marcado a partir das 8 da manhã. Acredito que lá por volta de 8h30, antes de mais uma sessão ordinária, que certamente será realizada aqui na casa, aqui na Câmara Municipal São Luís, que durante esta semana tem feito o seu papel, aprovando as matérias relacionadas à cidade, mas tem debatido muito esse tema ainda relacionado às eleições que se aproximam ao 2026, especialmente a eleição interna aqui da casa para eleger a nova mesa diretora. E está sendo aguardado com muita expectativa mais um pronunciamento hoje em torno disso aí, desta vez por parte do vereador Marquinhos, já que durante o decorrer da semana, ontem, inclusive, a vereadora Flávia Berthier tratou aqui um pouco de um assunto que acaba tendo relação com essa situação aí da eleição da Câmara. O vereador Beto Castro também fez uso recentemente da tribuna e também tocou nesse assunto. Então, basicamente, a Câmara, apesar de continuar fazendo seu papel, aprovando as matérias de destaque relacionada à nossa capital maranhense, aí com o pensamento no que vem aí a votação do orçamento para 2026, mas não foge também desse tema relacionado à eleição que se aproxima. A disputa está acirrada nos bastidores, é aquele velho ditado, orai e vigiai. Certamente, essa mensagem não está saindo da mente dos que estão encabeçando as chapas que irão concorrer na eleição aqui da Câmara Municipal São Luís. Vamos aguardar o que vai acontecer por aqui. Esperamos que ocorra tudo dentro da normalidade. Ontem tivemos a presença aqui da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Daqui a pouco teremos a imagem da Mãe Providência, né, daí da Cidade Operária. Na sexta-feira vai ter mais um culto, um momento de religioso com o grupo de oração da Santa Helena Guerra aqui da Câmara. Então, amanhã a gente certamente tem alguma coisa boa, e como sempre, o que a gente colhe aqui de informações aqui da Câmara, um lado positivo do que acontece aqui internamente nos dia-a-dias aqui das discussões, dos debates, do trabalho interno da Câmara Municipal de São Luís. Ok, companheiros? Um bom dia a todos nós.
Bom dia, Jonas Mendes. Muito obrigado pelas informações ao vivo e direto do plenário da Câmara de Vereadores de São Luís. Obrigado ao Kleber Santiago, obrigado, Dona Maria Auxiliadora Moreno, obrigado aqui pelo panfleto, né, que mostra a programação. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus nos permitir. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte, nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz,
nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.